Olha, vamos a uma pauta importante, falar de tecnologia, porque ela está presente, né, em todos os setores. O Dia do Profissional de TI é comemorado oficialmente neste 19 de outubro e homenageia todos os trabalhadores do setor. Em homenagem ao brasileiro Alberto Santos Dumont, 19 de outubro de 1901, deu a volta, né, ao redor da Torre Eiffel, na França, com seu dirigível. Então essa data nasceu. E é muita inovação em todos os setores realmente. Conosco o Sérgio Vendramini, proprietário da empresa Cisdata Tecnologia e que atua nesta área fortemente, assessorando empresas e colaborando muito para, principalmente, a proteção de tudo aquilo que as empresas produzem, né? Que é um segredo de trabalho, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Bicudo. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Obrigado a você por aceitar esse momento de almoço, né?
Tranquilo. Dá para almoçar mais tarde.
Na hora do descanso. Sérgio, tua empresa é uma empresa referência nesse setor de inovação, tecnologia, uma empresa com 20 colaboradores, né? E antes de falar do nosso assunto, gostaria que você falasse um pouquinho da tua empresa, né? De que forma que ela atua no mercado e o que ela oferece, né, para o empresário.
Ah, legal, Bicudo. Mas até antes eu quero desejar os parabéns aí pelo Dia do Profissional de TI para toda a nossa equipe, né, da Cisdata, e também para todos os profissionais de TI que estão ouvindo a Rádio Marconi. É um dia importante para esse profissional que cuida dos dados, da informação de tantas empresas e tantas pessoas também. Então, a Cisdata, nesse ano, completou 32 anos, então é um longo tempo aí de mercado. A gente nasceu lá vendendo computadores e o tempo foi passando. Tivemos várias evoluções e várias transformações, né, nesse crescimento. Né? Tanto que eu comecei a Cisdata junto com a minha irmã, com a Mari, né, e a gente teve a parte de telefonia celular junto com a nossa empresa. Em 2015, a gente achou melhor transformar isso em duas empresas, porque eram setores de economia muito diferentes. Então, minha irmã Mari ficou com a Cisdata.net, aqui no centro da cidade, né, com a revenda de celulares TIM, né, e presentes criativos também, e eu fiquei com a Cisdata Tecnologia, focado só em empresas. Né. Então, o que a gente faz? A gente tem algumas verticais de trabalho. A principal é a cibersegurança, que protege as empresas, né, de hackers, de vírus, de malwares. Uma vertical na parte de data center, que são os grandes servidores, né, das empresas. A gente tem uma vertical de cloud, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre cloud, sobre nuvem. A gente tem uma vertical de BI, que é uma ferramenta estratégica para tomada de decisão, e uma vertical de serviços, né, onde a gente tem uma equipe técnica bem capacitada, né, para, ou seja, desenhar os projetos, implementar e dar o suporte técnico. Inclusive, a gente tem suporte 24/7, né, de todos os projetos que a gente implementa. Então, resumindo, é mais ou menos isso que a gente faz, né? E aí, com uma equipe bem, realmente bem capacitada, a gente investe muito em treinamento, capacitação do time, certificações, que isso que é realmente o diferencial. E é...
Desculpa. A partir de 2015, a Mari ficou no comércio e você foi para a indústria da proteção.
Isso, exatamente.
Mais ou menos isso. É. Agora, são termos que, assim, no primeiro contato, assustam um pouco. Esses termos, sim, todos para o leigo, para, sim, quem não é, sim, muito conectado. Uhum. Né? Agora, é fundamental. A empresa que começa a crescer, ela se tem proteger. Né?
E assim, falar em termos, né, o crescimento de hackers, né, tem crescido muito. Né? O que é um hacker? Ele é um bandido virtual, né? A gente tem os bandidos físicos que assaltam os departamentos, né, as empresas, enfim, mas eles estão aí, né, de forma física, podem ser vistos por uma câmera ou podem ser abordados por uma arma ou por um policial. Já o bandido virtual é muito mais difícil de ser localizado, porque ele está no conforto da casa dele, na frente de um computador. É difícil identificar a origem, porque ele pode fazer esse ataque de servidores de outros países, da Rússia, da Índia, da China, de qualquer país, triangulando várias conexões, onde é muito difícil localizar, né, quem está fazendo essa extorsão. E uma vez que ele invade o computador de uma empresa, ele vai criptografar os dados, vai sequestrar os dados e exige um pagamento para restaurar os dados. Só que está negociando com um bandido, pode ser que pague e ele não retorne os dados. Isso já aconteceu muitas vezes. Né? Então, o que a gente...
Esse risco também existe.
Esse risco corre.
Então, é o sequestro virtual.
É o sequestro virtual dos dados, né, as informações da empresa. Né? Então, a empresa, quando vai ligar os computadores, quando percebe, aparece uma caveira na tela dizendo que os dados foram sequestrados, dá ali uma conta para fazer uma transferência, né, via bitcoins, que não é rastreável, e para poder restaurar, né, os dados da empresa.
mesmo quando o sistema da tua empresa está desligado, eles conseguem? Como é que eles entram? Claro, mascarados, né? Disfarçados, como você falou, a longas distâncias, né?
É porque assim, a pessoa não aparece, né? Esse ataque é por softwares, né? Por vírus que se infiltram na empresa. Às vezes um software pode ficar infiltrado 30, 60 dias para depois fazer o ataque, né? Porque é uma engenharia de software, é uma inteligência de software que fica instalado nos servidores, isso ele é injetado pela internet, né? Ou talvez por um pendrive contaminado, ou por um celular contaminado, né? Porque os computadores, as empresas estão interconectadas pela internet, né? Então as empresas têm que se pensar em proteção, né? Porque depois que ela foi atacada, aí a solução é muito mais complexa, né?
Se clicar numa mensagem, num clique sem proteção, o risco está ali, é uma porta aberta.
O risco é grande. Então, o que a gente sempre orienta, assim, ó, desconfie de todos os e-mails que recebe, né? Observa o remetente, se é conhecido ou não. Não clique em qualquer link, não clique em qualquer anexo, porque até anexos, né, PDF, pode ter vírus interno e a pessoa só vai saber depois de um tempo. Então, sempre que receber um e-mail, eles conseguem mascarar a tela de um banco, a tela de um fornecedor. Então, o visual é muito parecido, mas lá o nome lá no remetente geralmente é um nome diferente. Então, tem que sempre observar o remetente do e-mail. E o maior volume de ataques é por e-mail, né? Não é alguém que vai direcionar um ataque via internet para a empresa. Não, é um e-mail malicioso. Hoje, 80% dos ataques são através do e-mail. Se a pessoa recebe um e-mail falso, clica no link, na hora não acontece nada, ou até abre o arquivo, não acontece nada, e depois o vírus começa a trabalhar.
Estou recebendo muitos e-mails de bancos, e quando você recebe um e-mail de um banco, você pensa que é uma coisa séria, é um alerta, ó, renovar o cadastro, não
trocar
sei o quê,
senha.
É uma nova linha de financiamento, é uma isca,
uma
né?
É uma isca. É uma engenharia, que a gente chama de engenharia social, né? Tenta... pegar uma pessoa desprevenida, que às vezes está fazendo outra coisa e mexendo no computador ou no celular ao mesmo tempo e acaba caindo num golpe. Então, as melhores formas de se proteger, ter um bom antivírus, né, no computador, no servidor, nos celulares também tem antivírus para celular, então um bom antivírus já resolve muito dos problemas, né, e olhar sempre o remetente do e-mail, quem que é o remetente, o nome que está ali, se é um nome, por exemplo, Banco do Brasil tem que estar ali, né, bb.com.br, se for um outro domínio já tem que ficar desconfiado.
Através de WhatsApp e redes sociais, estamos também todos correndo esse risco?
Sim, sim. A melhor forma de se proteger no WhatsApp e redes sociais é habilitar o segundo fator de autenticação, né? Porque o que as pessoas têm feito muito é clonar, né? Inclusive, o ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Ano passado, minha esposa foi clonada, né? Não estava o segundo fator autenticado. Clonou o celular e começou a extorquir pessoas que estavam nos contatos dela para pedir resgate, para pedir um empréstimo, né? Em valor. Então, o WhatsApp, se habilitar o segundo fator de autenticação, é um pouco chatinho ficar pedindo uma segunda senha de vez em quando, mas é uma forma de não ser clonado. Só que mesmo assim, as pessoas às vezes se passam por uma outra pessoa e pedem dinheiro emprestado, fala que é filho, está pedindo dinheiro para o pai, coloca ali a foto igual. Aí é um outro tipo de extorsão que daí só a atenção que vai resolver, né? Não tem um software para resolver isso. É a pessoa prestar atenção de que se tem, quem está mandando é a pessoa realmente que conhece, né? Pelo nome, pela foto, né? As pessoas usam muito isso, troquei o meu celular, né? O pai, o esposo, a mulher, né? Segue meu novo número, e aí começa a conversar naquele número, e a foto é a da pessoa, porque é só copiar a foto, é simples, né? Então realmente é atenção, é procurar não fazer duas coisas ao mesmo tempo e ter atenção.
Embora a gente saiba que existam tantos benefícios para a proteção das empresas, né? Isso custa caro?
Vamos lá, o caro e o barato ele é relativo, depende do nível de proteção que a pessoa quer ter, né? Para uma pessoa física, esse duplo fator de autenticação é gratuito, não tem que fazer nada. Antivírus é muito barato, né? Realmente é muito barato mesmo. Para as empresas, começa a ficar um pouco mais caro, de acordo com, mas ele é proporcional ao tamanho da empresa.
O volume de trabalho.
Então, se uma empresa pequena, um investimento pequeno, uma empresa média, grande, então quanto maior a empresa, maior o investimento para proteger.
Quando protege uma empresa grande que tem lá seus 40, 50 computadores, ou até mais, né? Isso é muito comum.
Sim.
Protege-se um sistema inteiro, completo, ou ele tem que ser individualizado por setores?
São várias camadas de proteção, tá, Bicudo? Então, a gente tem uma solução, por exemplo, que protege a entrada da internet. A gente tem camadas de proteção que protegem a saída de dentro para fora. Camadas que protegem e-mail, camadas que protegem os computadores da rede, porque tem muito funcionário home office também que estão fora da empresa, então tem que proteger essas pessoas fora da empresa. Então, existem várias camadas de proteção. Só que por mais camada de proteção que tenha, às vezes pode existir um problema, né? Como a gente vê empresas muito grandes, vê notícias, né, que foram atacadas, a própria NASA foi atacada, bancos, a gente soube recente de bancos foram atacados, e alguns públicos, outros não foram publicados, mas várias lojas Renner, então várias empresas conhecidas, iFood, várias conhecidas, foi público, né, dá para comentar, mesmo assim, com todas as camadas de proteção, foram atacadas, né? E como que resolve nesse caso? Pagar o resgate, cara, nem pensava, tá negociando com terrorista, dando dinheiro para esses caras e pode ser que eles não devolvam os dados, né? Então, o que a gente orienta é backup, cópia de dados. Então, toda empresa, assim como uma pessoa física, deve ter uma cópia dos seus dados, né? Para que se tiver um ataque desse, ela consiga voltar suas informações. Ela é preferível que ela volte as informações do backup do que ela negocie, demora um tempo, mas do que negocie com o traficante, né?
Existe o risco de, num backup, você estar guardando também uma ameaça?
No passado, sim. Agora, no último ano, principalmente, já existem tecnologias que a gente chama de backup imutável, né? Que ele tem uma proteção para o backup não ser contaminado por uma ameaça. Aí sim, o backup ele está 100% seguro. E o mesmo vale para smartphone, tá? Eu já tive amigos que tinham muitas fotos no smartphone, foi roubado ou caiu na água e perdeu tudo, né? Porque não tinha backup. Né? Então, o backup ele é importante para as empresas e para a pessoa física também. Né? Porque antigamente a gente tinha as fotos em albinho, né? Não perdia, precisava fazer cópia.
Impresso.
Né? Impresso. Hoje a foto, ninguém mais usa câmera, é tudo digital. Só que se perder o celular, se for roubado ou se cair na água, o celular que não é a prova da água, né? Ou quebrar, então, ou queimar, enfim. E já vi muita gente perder muita foto importante. Né? E foto é a história da pessoa, né? É a vida da pessoa. Então, as pessoas têm que fazer backup, né? E é simples.
O uso de Wi-Fi público em shopping centers, em praças, em locais por aí, torna o usuário também mais vulnerável?
Assim, existe o Wi-Fi público, existe até uma lei, que é a lei da... esqueci o nome da lei, mas enfim, porque assim, ó, quando tem um Wi-Fi público, a empresa que está fornecendo, ela tem que ser responsável pela segurança desse Wi-Fi público. E ela tem que exigir a identificação do usuário, né? A pessoa tem que se cadastrar, seja por um telefone ou seja por um CPF. Então, quando você vai se conectar numa rede pública e que ela pede a tua informação, CPF ou o celular ou uma autenticação via rede social, ela já é uma rede mais segura. Uma rede que está totalmente aberta, eu oriento para não usar, porque ela é bem vulnerável, né, quando ela não tem um nível de autenticação. Mas o mais importante é que o dispositivo esteja protegido, que ele esteja com antivírus. Porque mesmo numa rede pública que tenha ou não tenha proteção, vão ter dados trafegando. Eu posso acessar um site que não seja seguro, né? Então a proteção no smartphone vai ajudar bastante.
O seu aparelho vai ser uma ramificação daquela rede, né?
É isso. Está numa rede. É bem isso mesmo. Está na mesma rede.
Você pode estar numa rede não protegida.
Então, se eu tenho um vírus circulando, ele vai bater no celular e vai ver se tem lá o antivírus ou não, para ser infectado.
Caramba, hein? Pode ser uma infecção coletiva, né? É um coronavírus. virtual.
Boa, virtual.
Né? O que é o cloud? O iCloud, iCloud, que eles falam, né? É a nuvem?
Cloud é a nuvem, né? Muitas perguntam, né? Tá, mas onde é que fica a nuvem, né? Porque quando chove, será que para, né, de funcionar? Por que, que o nome é nuvem, né? Então, acho que assim, ó, o primeiro ponto, por que, que se usou o nome nuvem, né? Nuvem é quando o dado está em algum lugar que a gente não sabe onde que ele está, né? E por que essa analogia com nuvem? Porque a nuvem se movimenta e nunca está no mesmo lugar, né? Então, os grandes provedores que armazenam os dados em nuvem, né? Google, Facebook, LinkedIn, YouTube, todos esses grandes provedores que armazenam dados, Netflix, estão em algum lugar, que a gente não sabe, porque eles têm data centers espalhados no mundo inteiro. Então, o dado pode estar em São Paulo, pode estar no Rio, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Europa. Então, você nunca sabe onde está o dado, né? Isso é nuvem. Então, nuvem não é que o dado fica no céu, ele fica dentro de um data center desses, hospedado lá dentro, e já com as seguranças. Cada data center desses tem as suas camadas de segurança. Então, por exemplo, o que, que é o iCloud, né? O I é de iPhone. Então, o iCloud é a cloud da Apple. A Google, eu não lembro o nome, mas tem a cloud acho que é o Google Cloud, né? Tem a cloud da Google. E aí, cada fabricante, a Microsoft tem o Azure, a AWS tem...
Google Drive também é uma forma de armazenar.
Google Drive, sim, é uma forma de armazenar. É um drive do Google armazenado na nuvem, dentro do data center da Google.
Certo.
Quem provê a segurança é o provedor da nuvem, né? Então, se você faz uma cópia de segurança no Google Drive, né, tem que ter as senhas, né, de acesso, mas quem provê a segurança para não ser hackeado é a Google. Eles que vão prover a segurança. Então, você está confiando...
Solução, né?
Sim, funciona.
Uma grande solução para armazenar, porque é muita coisa.
Muito. Né? Não, e assim, aí você tira... Porque se você faz uma cópia num pendrive, é complicado. Esse pendrive pode ser queimado, pode perder. Então, e já um backup na nuvem, ele tem réplicas desses dados em outros lugares, às vezes até em outros países. Então, o risco de perder é muito grande. Então, o iCloud, para fazer o backup do iPhone, todos os dados estão lá. Se eu perder o iPhone, estou seguro. Né? Os dados do Google Cloud estão lá.
O que é um cookie? É um gentil pedido de licença para ficar mandando coisas ao resto da vida? Utilizamos cookies. Aí o cara, tudo bem.
Aceito ou
recuso? Aceito.
É que quando tu acessa uma página na internet, eles lançam aquelas propagandas na página. Aqueles são os cookies, né? Então tu pode aceitar os cookies.
Há perigo nisso?
É difícil dizer se há perigo ou não, porque depende se é um site confiável, talvez não, porque os sites têm as camadas de segurança. Se for um site desconhecido, eu acho melhor não aceitar, recusar, porque você pode recusar os cookies. Ela aparece uma pergunta, aceita ou recusa? Eu geralmente recuso tudo, né? Não aceito os cookies. Você pode recusar e não acessar, não ver aquelas telinhas de mensagem. Né?
Uhum. A Cisdata Tecnologia, sua empresa, né, no mercado há tanto tempo, também recebeu diversas certificações nacionais e internacionais, principalmente. Então, para atuar no mercado, vocês têm todas essas referências e abonos, né? Isso é importante, né?
Assim, eu acho que tem que ter até para trazer uma segurança para a empresa, para o cliente, porque a gente vai mexer no coração da empresa, nos dados, nos servidores. Então, é um risco para a empresa quando ela contrata uma empresa para mexer no seu coração, no seu core. Né? A gente tem acesso a todos os dados, todas as informações da empresa. Né? E a Cisdata, nos últimos anos, a gente vem crescendo o nosso perfil de clientes. A gente atende clientes desde que falasse de 20, 40 computadores, mas eu tenho clientes de 1.000, 2.000 computadores. Então, tem empresas grandes, né? Empresas com filial fora do Brasil. Então, a gente atende aqui toda a região sul, a gente vai até a região ali da Grande Florianópolis, Palhoça.
Tem algum setor da economia que se atende com mais força, não?
O principal é a indústria, ainda é o principal setor. Depois o varejo, a gente atende todos os grandes varejos daqui, Altoff, Giassi, Altoff aqui, né? Altoff, São Pedro, depois Giassi, Angeloni, Bistec, a gente atende todos.
Proteção e programas com soluções.
Isso, todos. Então, varejo é um grande cliente, educação é um grande cliente nosso, o SATIC, o NESC é cliente
Prefeitura
nosso.
Prefeitura também?
Não, o órgão público a gente não atende. O único setor da economia é indústria, varejo, educação e saúde. A gente atende muitos hospitais, somos muito fortes nos hospitais também. Só o governo que a gente decidiu não atender. Então, nem prefeitura, nem governo estadual, só privado mesmo.
Não dá para atender a todos, né?
Não dá. E aí, só para responder, que eu acabei dando uma volta, mas as certificações realmente elas dão esse embasamento. Então, os nossos técnicos fazem, em média, 2 a 3 certificações por ano. A gente está com uma equipe hoje de 10 técnicos, devemos ter aí umas 40, 50 certificações técnicas.
Isso requer muitas viagens internacionais também?
Para as certificações técnicas, não. Geralmente são em São Paulo que são feitas. Existe um tempo de estudo e as certificações em São Paulo. Eu faço muita viagem internacional por conta de estar buscando o que o mercado... Porque o mercado de TI nasce nos Estados Unidos, sempre, né? Tudo é desenvolvido lá e vem para os outros países. Muita coisa é produzida na China, mas a inteligência está nos Estados Unidos. Então, eu participei agora em julho de um evento nos Estados Unidos de uma semana, né? Que estavam 10 mil pessoas do mundo inteiro. O ano passado eu participei de 2 eventos. Então, eu sempre vou 1 ou 2 vezes para os Estados Unidos participar de eventos, né? Onde eu converso com, né, gestores do mundo inteiro dessa área de TI, converso com fabricantes, estreita relacionamento. E vejo para onde que o mercado está indo. Né? Porque como o mercado tem anda muito rápido, né? Ele evolui muito rápido, eu tenho que estar sempre olhando o que está vindo daqui para frente, para ver para que caminho que a gente segue também, para levar para o nosso cliente para onde que ele tem que seguir, qual que é o melhor caminho.
Bacana. Olha, eu sabia que o tempo ia ser curto, a conversa está tão boa e parece que está só começando, mas faltam só 10 minutos para 1 da tarde. Sérgio, legal conversar, eu teria várias outras perguntas ainda, mas eu vou solicitar a sua gentileza de vir aqui numa outra oportunidade para falarmos um pouco mais.
Com certeza.
Falar de proteção virtual, né? Empresas que necessitam e falar mais de tecnologia, não só para empresas, mas também para o consumidor final.
Sim,
pessoa,
importante.
Né?
Importante.
Bacana. Muito
legal.
Obrigado.
Eu que agradeço, Bicoto.
Parabéns
pelo
Dia do Profissional do TI, a você e a todos os seus colaboradores e a todos da nossa região. Né?
Obrigado pela oportunidade.